E por uma razão curiosa, nós estamos vivendo o chamado bônus demográfico. Ou seja, o Brasil, durante os próximos 20 anos, vai ter a condição de ter mais de 50% da sua população em idade produtiva, entre 25 e 59 anos. Todos os países que passaram por essa experiência, aqueles que já passaram, tiveram um boom de crescimento. É inevitável. Se a pessoa está na idade produtiva, ela vai arrumar um jeito de produzir, formal ou informalmente. Isso vai gerar renda, vai expandir a economia e o país vai necessariamente crescer. Então, nós estamos nessa condição. Nos próximos 20 anos, o Brasil vai usufruir dessa condição de
período mágico.
E, certamente, haverá aportes para a Previdência, porque haverá formalização do trabalho, em nível superior ao crescimento da própria economia, como vem acontecendo nos últimos anos. E, nesse contexto, debater a questão do fator previdenciário tem que levar em conta esses aspectos. Ou seja, o governo pode arrumar uma variável de ajuste que não incida sobre os aposentados, né? E enquanto isso não acontece, você vai ter que amenizar a situação daqueles que estão prestes a se aposentar. E aí, é claro que a decisão política das centrais sindicais, que constitucionalmente e já legalmente representa os trabalhadores, embora não sejam entidades sindicais, mas constitucionalmente é que representa os trabalhadores em todos esses fóruns. Essa decisão é das centrais. Mas a minha avaliação pessoal é de que se perdeu a oportunidade no final do governo Lula de aprovar a proposta do Pepe Vargas, que era uma alternativa ao fator previdenciário. Ou seja, você permanecia com o fator, quem quisesse se aposentar pelo fator se aposentaria, e teria a alternativa da fórmula 95 e 85. No que consistia isso? Consistia no seguinte: o trabalhador que a soma da sua idade e o tempo de contribuição chegasse à fórmula 95, no caso do homem, ou 85, no caso da mulher, ele se aposentaria sem ser afetado pelo fator. Uma vez completado 35 anos de contribuição, mas somado com a idade, se não chegasse a isso, congelava-se a tábua de mortalidade. Portanto, ele não perderia para o futuro, né? O tempo que ele tivesse de aviso prévio nas dispensas ao longo da história laboral dele ou de seguro-desemprego seria contado como se tempo de contribuição fosse para efeito de aposentadoria. Faltando 12 meses para completar sua aposentadoria, ele poderia, quer dizer, não estaria sujeito à dispensa. Ou se houvesse a dispensa, o patrão teria que indenizar esses 8 anos para pagar sua contribuição previdenciária até ele se aposentar. Todos esses dados que o doutor Álvaro apresentou aqui, que todos vocês se assustaram, seria, por essa proposta, expostos para a opinião pública. Quer dizer, qualquer cidadão teria acesso ao volume de renúncias, de isenções e de incentivos fiscais dados, inclusive com recursos da Previdência. De modo que se daria maior transparência, maior acesso a essas informações, e as pessoas poderiam agir com mais racionalidade, com mais conhecimento de causa, etc. Então, vê-se que essa posição, na minha avaliação extremada, de ou tem o fim do fator ou não tem nada, não vai ter nada. Porque qual é o temor do governo em relação a extinguir o fator? É que ele vai ter que pagar esse passivo, esses anos que as pessoas receberam um valor bem menor. Essa conta, meu amigo, são alguns FGTS. Lembra do rombo do FGTS lá atrás, que tiveram que criar uma contribuição adicional de 10% no momento da dispensa para cobrir isso? É muito maior do que isso. Então vai ser uma tarefa fácil. Eu me lembro que criticavam demais o senador Paim pelo fato de ter construído a PEC paralela. Hoje você não acha um servidor que não o agradeça por conta dessa oportunidade. Se tivesse insistido na simples rejeição da reforma, ela não teria sido rejeitada, nem teria essa alternativa que é o fator, no caso, que é a PEC paralela, que é a mesma lógica. Se o sujeito quiser se aposentar um pouco mais cedo, ele pode se aposentar, mas vai ter redutor, vai reduzir a aposentadoria dele. Se ele quiser esperar até os 60 anos, ele espera. Mas ele tem essa alternativa, no caso do servidor, da PEC paralela, né, de dosar isso e administrar para receber a aposentadoria integral com paridade e sem ter perdas efetivas. Então, beneficiando aqueles que começaram mais cedo. Então, é uma forma que eu acho que valeria a pena trabalhar como alternativa. Temo que o governo já não aceite mais essa proposta. Eu soube que o Garibaldi andou falando em 107 anos como alternativa. Aí já não dá, né? 105 e tal. Bom, o outro aspecto relevante desse processo, que é muito importante, se falou aqui em carga tributária, em tributos, etc., e vale a pena mencionar um dado aqui que é importante. No Brasil, quem paga imposto é assalariado e consumidor, ou seja, não existe tributação sobre patrimônio, sobre heranças, sobre renda. Existe patrimônio, tributação sobre salário, sobre consumo, melhor dizendo. Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte: há uma injustiça.
Só para lembrar que sobre herança eu apresentei, estávamos indo bem, daí derrotaram aqui o ano passado. Não teve jeito.
Pois é, exatamente. Então, não há, portanto, justiça fiscal no Brasil na arrecadação, porque quem paga são os pobres. Rico não paga imposto. Agora, não dá para negar que há justiça na destinação dos recursos. 60% de tudo que o governo federal arrecada vai diretamente para a pessoa sem intermediário. Esse valor pode variar de R$ 80 a R$ 80 mil. Precisa reduzir essa diferença. Mas o fato é que vai, não há precedente em nenhum país do mundo em que haja transferência direta para pessoas desse modo. Como é que isso acontece? Vai para os programas de transferência de renda, Bolsa Família, seguro-desemprego, assistência social, previdência do setor privado, previdência dos servidores, auxílio acidente, enfim, todo esse conjunto de benefícios. Então, isso é uma...
Minha vida, luz para todos.
Sim, exato. São transferências diretas, incentivos que nenhum outro Estado no mundo pratica, né? Então, a gente poderia fazer tudo isso sem sacrificar os aposentados, resolvendo pelo aquele caminho da taxa de juros. Em relação ao ganho real das aposentadorias, isso é um dado, é uma coisa complicada. Não há, em nenhum país do mundo, ganho real para aposentadoria. Há, no limite, reposição do poder de compra, né? Aposentadoria pública. Você pode até entrar num fundo de pensão e, eventualmente, ter num plano de benefício definido que não existe mais, né? Já praticamente se eliminou isso no mundo, você ter a condição de receber mais do que você contribuiu em função do bom desempenho do fundo, etc. Tal. Mas ganho real efetivo não existe em previdência pública. De qualquer maneira, acho que essa solução que o Álvaro aponta é uma solução muito interessante do ponto de vista de continuar vinculado ao salário mínimo apenas no piso, como é hoje. Será uma tragédia se houver desvinculação no piso. E na parcela que excede, não vincular uma coisa a outra. Ou seja, você criar um outro índice que dê aos aposentados, que repõe o seu poder de compra, especialmente as perdas que teve em função do fator previdenciário, etc., mas não vincular o salário mínimo, porque aí vai amarrar o salário mínimo e ele deixa de crescer. E olha que o salário mínimo, só para dar uma ideia, o ano que vem representará 1% da economia brasileira, ou seja, o PIB crescerá 1% só com o reajuste do salário mínimo. Isso não é pouca coisa. Isso foi uma conquista fabulosa. E, para concluir, dizer que, no caso do setor público, que até agora não foi afetado pela reforma da Previdência de forma tão dura quanto o setor privado, embora tenha passado a pagar contribuição na parcela que excede ao teto do INSS, até o teto está isento, né? Com a adoção da Previdência Complementar, aí todo mundo será igual. Aí haverá pressão no sentido de que esse valor do teto passa a ser reajustado, eventualmente até em valor superior à inflação, porque realmente, se continuar nesse ritmo, o salário mínimo subindo com ganho real, sem que haja um acompanhamento no teto de benefício da Previdência, aí sim, no futuro, todos vão ganhar um salário mínimo. Será um bom salário mínimo, mas um salário mínimo, né? Então, para isso que está caminhando, e eu acho que quando os servidores ficarem nessa condição, certamente também vão se engajar no esforço de criar um índice que não seja indexado ao salário mínimo, mas que também atualize acima da inflação o teto do INSS, porque ele está decrescendo em relação, nessa relação com o salário mínimo. Então, senador, seria isso que eu queria trazer aqui como uma reflexão rápida, com improviso, como já mencionei, e quero então me colocar à disposição para debate, se eventualmente for permitido. Muito obrigado.
Nós estamos com um problema de horário, são praticamente meia hora, as comissões continuam trabalhando, e eu fui chamado aqui para votar em duas comissões ainda. Temos um debate sobre o fundo dos portos ali na CAI, que eu terei também que fazer a defesa lá, do investimento para principalmente os companheiros lá do Porto do Rio Grande, estou lembrando aqui, mas realmente pega a todos. Eu acho que nós vamos ter que agradecer muito aqui a todos os nossos convidados. Todos os expositores colocaram o seu ponto de vista com muita clareza, ninguém tem dúvida quanto a isso. Agradecer ao deputado federal Kleber Verde, ao presidente estadual do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, o Carlos André Ortiz, o Varley Martins Gonçalves, presidente da COBAP. Agradecer ao Leonardo José Rolim Guimarães, que aqui falou em nome do Ministério da Previdência, o Lindolfo Luiz dos Santos Neto, que falou em nome da CGTB, o Quintino Severo falou em nome da CUT, o Moacir Roberto Tess, que falou em nome da Nova Central, o Alvo Solon Franca, que falou em nome da ANFIP, o Toninho, que falou em nome do DIAP. Eu acho que eu listei o nome de todos que usaram a palavra como convidados. E nós vamos ter que marcar uma outra audiência para continuarmos, quem sabe, o debate. Mas aqui, para mim, nos encaminhamentos finais, ficou para mim essa visão, que nós vamos fazer uma mobilização junto à Comissão do Orçamento, no sentido de que se assegure recursos. Eu sinto que é uma grande boa vontade por parte do relator, o deputado Arlindo, como também do Vital do Rego, que é o senador que preside aquela comissão. Há boa vontade. Agora, é preciso que a gente lotasse a Comissão do Orçamento, que deve votar a semana que vem, aquela emenda dos 80% do PIB, tanto de minha autoria como uma que foi apresentada pelo Paulinho. Eu apresentei em nome de diversos senadores. O relator não pode acatar ou não acatar, ele vai ter que votar. Tem que votar. Por isso que eu estou convocando vocês todos. Nós temos que estar lá, que vai ser votada. O relator disse: olha, eu dependo do plenário. Se o plenário acatar, está votada e eu acompanho. Diversas emendas sobre o orçamento serão votadas e uma dessas é do 80% do PIB. Mas depois nós temos também a votação no plenário da peça orçamentária. E aí que nós, pelo que eu entendi, faremos uma mobilização até, se for necessário, fizemos ano passado, também ninguém vai morrer se fazer esse ano também, né? É como me disseram alguém, o pessoal do Aeros, que estamos em greve de fome, querendo que haja uma renegociação da situação deles. Paim, de uma maneira ou de outra, nós estamos morrendo mesmo. Então, com uma greve de fome a mais, se morrer alguém, faz parte do jogo. Palavras deles, né? Então, eu diria, a situação dos aposentados é tão grave também, Varley, que nós não vamos, ninguém vai perder pedaço, ninguém vai morrer, graças a Deus, se nós fizermos, se necessário for, uma ou duas ou três vigílias aqui no Senado ou lá na Câmara, uma forma de mostrar que nós estamos vivos, nós aposentados, o meu amigo Carlos Andreus Ortiz aqui também, né, que estamos aí mobilizados com esse objetivo. Isso, para mim, é o eixo do encaminhamento aqui tirado. É claro que na questão do fator, para mim, é consenso que todos entendem que tem que construir uma alternativa, né? E isso é bom. E para mim, o que o Toninho falou aqui é verdadeiro, viu? Nós tínhamos quase que fechado o acordo, havia já entre nós aqui no Congresso um entendimento, mas infelizmente me parece que não houve entendimento com todas as centrais, né? Não vamos estar no mérito. Não houve entendimento com todas as centrais, daí não se fechou aquele acordo para que houvesse naquela oportunidade. Eu sempre dou só um exemplo, que eu acho que ajuda, pessoal. Uma mulher, para se aposentar com fator, ela precisa, integral, ela precisa ter hoje mais ou menos 65 anos de idade. E com a forma alternativa, ela teria 55. É uma diferença. É uma diferença, né? Porque 55 com 30, 85. É uma grande diferença, que nós temos que refletir, e por isso eu usei aquela frase, estava na reunião, disse, por amor de Deus, pessoal, estavam todas as centrais, vamos construir uma forma alternativa, que pior que esse fator, não existe nada para mim do pior do que ele. Eu acho que está maduro esse encaminhamento, claro, vamos ver qual é a fórmula adequada, e pelo que entendi aqui também, a proposta de correção dos benefícios, que buscou o consenso, eu, pelo menos, fiquei... Estou nela, viu? Que aqui houve um consenso, foi nessa proposta da Anfip, de vincular a receita da Previdência, que tem dado em média 6, 7%, se diria, podemos apontar como reajuste que teria os aposentados, que daria mais do que aquilo que nós estamos pedindo agora, que é os 80% do PIB. Daria mais se essa proposta da Anfip fosse já real. Com isso e com esses encaminhamentos, nós damos por encerrada a nossa audiência pública. Eu sei que todos gostariam ainda de falar, pessoal, mas todos que aqui falaram expressaram aquilo que eu tenho certeza que o plenário bateria na mesma tecla, né? Que a Previdência é superavitária, né? Que temos que construir uma alternativa ao fator, que temos que ter uma política de reajuste para os aposentados e que queremos e exigimos o Instituto da Desaposentadoria. Muito obrigado a todos. Está encerrada a audiência pública.